chefe da divisão de Vigilância Sanitária do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Tani Ranieri, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou chefe da divisão de Vigilância Epidemiológica. Só para
Vigilância Epidemiológica, correto, tá. Isso. Certo. Bom, quais os locais que terão exigência de vacinação a partir de segunda-feira?
Primeiro é importante que a gente faça alguma contextualização do porquê, né, o estado do Rio Grande do Sul foi um dos estados brasileiros que já está solicitando a comprovação da vacinação para alguns locais, né? Primeiro é importante que seja colocado isso. Não é universal, né? Não é necessário apresentar esse comprovante para todos os locais. E a importância dessa medida, porque sem dúvida nenhuma, a vacinação é uma intervenção de saúde pública, né? Segura, econômica, ela é efetiva, né? E ela é ofertada de forma universal e gratuita à população, né? Então, isso é fundamental. Nessa discussão dos protocolos, a gente tentou não limitar a circulação das pessoas, né, em locais onde ela costuma utilizar no seu cotidiano, com a presença da comprovação da vacinação. Então, foi definido alguns locais, sempre baseados em locais com alto risco de transmissão, somente nos locais onde há comprovação de alto risco de transmissão por evidências, né? Já conhecemos quais são esses locais. Nesses locais, então, e nem em todos esses locais, como, por exemplo, restaurantes, que é um local de alto risco de transmissão, não é exigido, tá? Mas em eventos, né, de uma maneira geral, em parques, né, em eventos, em cinemas, teatros, né, que são locais, academias também, que é um local de altíssimo risco de transmissão. Então, nesses locais, sim, a gente solicitou a apresentação do calendário, do comprovante de vacinação, seja ele o digital, que é o Conect SUS, seja ele a própria carteira física, né, que foi entregue ao usuário no ato de vacinação, ou até mesmo em situações especiais, para aquelas pessoas que participaram de estudos clínicos, a própria comprovação ser participante da pesquisa e ter sido aplicado a vacinação durante essa sua participação, né? Então, facilitando, então, de todas as formas para que o usuário possa dispor dessa comprovação e circular nesses lugares onde hoje está sendo solicitado como exigência, né, para o seu ingresso.
Tani?
Quer ir, Kelly?
Não, pode ir, a gente está em locais diferentes, desculpa.
É verdade.
Tani, por que vocês entenderam que essa... Como é que é? Eu não ouvi o que você falou.
Não, vou te fazer a pergunta. Por que vocês entenderam no governo do estado que essa era uma medida importante, né? Porque um argumento muito frequente, falacioso, enganador, mas muito frequente, é de que seria um cerceamento dos direitos, das liberdades individuais exigir o passaporte de vacinação, né? A gente sabe que não é, mas eu queria saber o teu ponto de vista sobre isso. Por que que entenderam que era uma medida importante para a população exigir o passaporte vacinal, né? A comprovação de vacinação?
Então, primeiro porque já existem... A vacinação, ela é uma medida a mais, entre outras, né? Que também estão sendo colocadas pela própria Organização Mundial da Saúde, né? Entre uma das mais importantes é o uso de máscara, né? Obviamente, lavagem de mãos, ventilação dos ambientes, enfim. Então, existem algumas medidas que são consideradas obrigatórias e essenciais. Nós ainda estamos com a epidemia em curso, certo? Mas também nós sabemos que a vacinação, ela é a única medida que trará um impacto efetivo para o término da pandemia, né? Hoje, se nós avaliarmos o sistema de informação do número de casos graves hospitalizados, em torno de 70, 75% das pessoas internadas, ou seja, hospitalizadas com casos graves de Covid confirmado, com uma idade entre 18 a 59 anos de idade, quase 75% desse público não tem vacinação, né? Então, a gente sabe que a vacinação, ela impede o agravamento do quadro clínico, né? Já se tem alguns estudos mostrando que reduz o tempo de transmissão quando uma pessoa vacinada é infectada. Já tem também estudos comprovando que a vacinação produz uma imunidade coletiva, né? A vacinação, as pessoas que convivem com pessoas vacinadas têm menos chances de contraírem o Covid, né, do que as pessoas que vivem com pessoas não vacinadas. Então, tem alguns estudos que já estão sendo publicados, alguns prints de estudos, que estão mostrando que realmente a vacinação é uma medida efetiva, né? E é o que nós viemos buscar. Então, o Estado do Rio Grande do Sul está empenhado, né, em fazer com que a população realmente venha aderir ao esquema vacinal. Nós temos uma alta cobertura de dose 1, cerca de 93% da população de 18 anos ou mais já recebeu a primeira dose de vacinação, mas nós estamos observando que existe um grande contingente de pessoas com dificuldade de voltar para completar o seu esquema primário, né? Então, fomentar isso é extremamente importante. E para isso, a gente não criou um calendário que está disponível na página, inclusive, do governo do estado, no sistema 3As e dentro dos protocolos, de que essa exigência ela não é imediata para todas as faixas etárias, né? Então, se deu um tempo, de acordo com o grupo etário que essa pessoa se encontra, dela apresentar a primeira dose, ou a partir de que data apresentar o esquema vacinal completo, dando então oportunidade à população ainda ir buscar completar o seu esquema vacinal, né, e certamente diminuir a circulação da Covid no Rio Grande do Sul.
Tani, tem muitas dúvidas de ouvintes e eu estou tentando compilar um pouco do que está sendo dito. Uhum. E vou aqui trazer alguns pontos, tá?
Tá?
Primeiro, pessoas que participaram de estudos, né? Um participou da vacina da Clover, que está em fase final de estudos. Teve gente que participou da vacina Andressa Xavier aqui, né? A pesquisa da AstraZeneca. Como é que essas pessoas devem proceder, já que elas não têm a carteirinha de vacinação, como eu, Kelly, por exemplo, tem?
Isso está na nota técnica que foi publicada junto com os protocolos, a nota técnica número, informe técnico número 16. Então, não há necessidade de ter nem a carteirinha digital, né, do Conect SUS, ou a carteira física. Basta um comprovante do centro de pesquisa dizendo que essa pessoa recebeu as duas doses de vacinação. Eu já participei muitos anos de estudos clínicos com vacinas, inclusive, e é fornecido a esse participante o comprovante do ato da vacinação. Então, através desse próprio comprovante, ele pode apresentar em qualquer lugar onde seja exigida, né, a sua comprovação, e ele é aceito. A gente fez uma maneira para facilitar o acesso das pessoas e não para que as pessoas tivessem dificuldade de apresentar esse seu comprovante.
Uma outra dúvida também de ouvinte. Se o cartão for de outro estado, a pessoa se vacinou em São Paulo, por exemplo, vai ser aceito nos locais aqui, se mostrar esse cartão?
De outro estado ou de outro país. Tá? Se a pessoa apresentar, por exemplo, dos Estados Unidos, foi para os Estados Unidos, recebeu o esquema nos Estados Unidos, ele vai ser aceito aqui.
Também vai ser aqui, tá. Outra pergunta. Tenho carteira física, né, a carteirinha de vacinação, mas não está no Conect SUS, né, que é aquele o site. Como é que fica? Pode
também
ser só
aceita
a carteira física, né,
a carteira
em si?
A carteira física é aceita, tá? Então, é aceita a carteira física, é aceito o Conect SUS, é aceito uma carteira internacional dessa pessoa que tenha feito a vacina fora do país ou em outro estado, a carteira física de outro estado, e é aceita também o comprovante de participação em estudos clínicos onde essa pessoa realmente recebeu as doses da vacina.
Então, acho que esse comprovante é importante, né, Tani?
Exatamente. Todas essas possibilidades para a pessoa comprovar o seu status de vacinação.
É, porque acho que a pergunta stout que mais apareceu foi em relação a quem foi voluntário. Viu? Mais uma que mandou aqui dizendo, olha, eu participei de um estudo da vacina realizado pelos Tamanhos de Vento. Como ficamos em relação a esse passaporte, já que não temos a carteirinha de vacinação? Nesse caso, o comprovante de participação no estudo, né, Tani? Tá valendo.
Sim, exatamente. Ele será aceito, sim. e dentro de um cronograma que a gente fez, né, para anexar junto a exigência desses protocolos de que, por exemplo, as pessoas de 30 a 39 anos de idade, até o final do mês de outubro, é exigido apenas a primeira dose. A segunda dose só passará a ser exigida para esse grupo a partir de 1º de novembro. E a população de 18 a 29 anos, nós demos 2 meses para que esse público completasse o seu esquema de vacinação. Então, é só exigido também a primeira dose, a partir de outubro agora, com início dos protocolos, até o final de novembro, e a segunda dose só a partir de 1º de dezembro. Então, se teve cuidado de se deixar um tempo bem hábil para que houvesse a possibilidade de todas as faixas etárias irem à procura da sua vacinação, de completar o seu esquema vacinal. E a gente tem observado, Kelly, de que realmente as pessoas, a partir desse próprio protocolo, melhorou a busca, né, inclusive, pela segunda dose. E eu acho que é extremamente importante a gente ressaltar isso. Acho que as pessoas se sentirem mais seguras, né, em relação aos locais onde elas frequentam, acho que é extremamente importante, além de a própria questão educativa, no sentido assim de fomentar a importância da vacinação, né, como uma medida realmente de controle, que é a única que nós temos. A testagem, sem dúvida nenhuma, é uma medida complementar, né, ela não é excludente à vacinação, ela é uma outra medida extremamente importante e que também consta nos protocolos do sistema 3A, né, do Estado, mas ela não é excludente, né, ela vem a se somar, né, nesse processo para que a gente tenha cada vez mais controle e possa, assim, manter a população, diminuindo, né, a possibilidade de circulação nesses locais onde há um maior fluxo de pessoas.
Sigo com as dúvidas, então. Fiz as 2 doses da Coronavac no Conect SUS, não consta a 2ª dose no app. Como corrigir?
Bom, normalmente o ConectSUS, ele teve alguns momentos realmente de instabilidade, de dificuldade. O mais importante é que ele retorne à unidade aonde ele fez a vacina para solicitar a sua digitação no ConectSUS. Mas isso não vai impedi-lo de que, com a sua carteirinha física, ele tenha acesso nos lugares aonde há exigência.
Boa tarde. Como fica a exigência do passaporte vacinal de menores de 18 anos? Vai ter essa exigência?
Nesse momento, não. Até porque a gente ainda está longe de atender a este público, né, na sua totalidade. Então, nessa versão deste protocolo do sistema 3A, nós não incluímos os menores de 18 anos de idade, até porque é uma faixa etária onde a gente já tem comprovação de uma menor circulação, né, de uma menor exposição e circulação, enfim. Não são as pessoas que propagam, na maioria das vezes, o vírus, né? E sim a população ativa, a população que trabalha, né, economicamente ativa, que circula muito mais durante o cotidiano.
Tânia Ranieri, chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, muito obrigado pelas respostas, uma boa tarde.
Eu que agradeço a possibilidade e é muito importante essa informação que a gente está obtendo através, a possibilidade, né, de compartilhar com vocês aí na Gaúcha, porque com a entrada desses protocolos, realmente tiveram inúmeras dúvidas, né, eu acho que o Estado até vai trabalhar melhor, né, essas informações para que não gere estresse na população e sim que dê à população mais uma confiança, né?
Tá certo. Só
em uma segurança na vacinação, né? Mas também na própria utilização dos serviços, enfim, de todos os setores da economia hoje, que já estão retornando, né, às suas
atividades. Obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço.